Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 13 minutos. Seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha. Nesta quarta-feira, dia 21 de julho, Jogos Olímpicos chegando. Já tivemos o futebol feminino aqui na madrugada do Brasil nesta quarta-feira. Vitória por 5-0. E amanhã pela manhã tem o futebol masculino em campo lá no Japão. E claro, com cobertura da Gaúcha pela manhã. E a partir de hoje, aqui no Show dos Esportes, a turma de Tóquio sempre vai dar um bom dia. No nosso Bom Dia Tóquio, começando os trabalhos por lá, e a gente aqui, é claro, na nossa noite e também na madrugada olímpica que teremos aí com o comando do Rafael Collin. Teremos, é claro, transmissões aí de competições importantes durante a madrugada com a equipe da Gaúcha lá em Tóquio, todo o time aqui reunido também em GZH, nas páginas de Zero Hora, no Diário Gaúcho, na RBS TV. A lista tem entrado em todos os telejornais, no Globo Esporte, enfim, uma grande cobertura que a RBS está trazendo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, sempre contando com essa parceria inestimável que eu não canso de citar, CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. Tramontino, prazer de fazer bonito. Fiber, a máscara oficial da Comissão Olímpica e do Time Brasil. E ainda a rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Então, depois das 9, vamos dar um bom dia para a turma lá em Tóquio. E claro, antes, vamos tratar muito das questões aí da dupla Grenal aqui no programa. O show entrando no ar para KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. E para saber mais, chama lá no Insta da @KTO_Brasil. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Nossos parceiros diários aqui com as informações do Show dos Esportes. Vamos fazer o seguinte, 8h16, girando os primeiros destaques do programa. Para dar alimentos no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia, Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Aprecie com moderação. Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Este trio de parceiros começa a atualizar aí com a dupla Grenal. Destaques iniciais do Grêmio, Bruno Flores.
Depois da derrota diante da equipe da LDU pela Copa Sul-Americana e a consequente desclassificação do Grêmio, a palavra de ordem no tricolor agora é virar a chave e pensar na saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipão comandou a reapresentação dos jogadores nesta quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. E o treinador já tem problemas para o confronto diante do América no próximo sábado, também em Porto Alegre. O zagueiro Jeromel atuou durante os 90 minutos contra os equatorianos, mas deixou o gramado sentindo dores no quadril e foi submetido a um exame de imagem nesta quarta-feira. O jogador é dúvida para o confronto contra os mineiros em um sistema defensivo que já não terá o parceiro de Jeromel, Kahneman, que acabou tomando o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. Sendo assim, Juan será titular e fica a dúvida de quem será o seu companheiro, Paulo Miranda ou Rodrigues, claro, em caso de uma impossibilidade de Jeromel, caso ele não se recupere deste problema no adutor do quadril. Além disso, Léo Pereira, que também saiu do jogo contra a LDU sentindo a coxa direita, não reclamou de dores e deve ter condições normais de jogo contra os mineiros. Além de Léo Pereira, que terá condições, a tendência é que Douglas Costa, inclusive, comece o jogo depois de ter recebido um período de folga para o seu casamento na República Dominicana e de ter ficado fora do jogo contra a LDU para aprimorar a parte física. No mercado de transferências, o volante Paulinho recusou a proposta que foi feita pelo Grêmio, não fez uma contra-oferta e, por isso, o tricolor está dando como encerrada a negociação pelo volante de 32 anos que está livre no mercado. São os destaques do Grêmio para o Show dos Esportes.
Ok, obrigado, Bruno Flores. 8h18. Deixa eu fazer um contato aqui com o Eduardo Matos, Departamento de Jornalismo, porque ele está lá na sede, ou está próximo do prédio ali da Secretaria de Segurança Pública, que há uma semana atrás tivemos aquele incêndio, enfim. Temos informações por aí, Eduardo?
Oi, Luciano Périco. A gente fala neste momento aqui da frente do prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o prédio que pegou fogo na semana passada, aliás, está completando uma semana do incêndio. Os bombeiros ininterruptamente estão fazendo as buscas a dois bombeiros desaparecidos que estavam fazendo o combate às chamas. E a informação que a gente tem até o momento, Luciano Périco, é a confirmação de que um desses bombeiros foi encontrado. Os detalhes de como foi, os nomes, isso aí tudo vai ser divulgado em seguida, confirmado pelo governador Eduardo Leite, também pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Em seguida devem chegar por aqui. Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do local agora, neste momento, são várias viaturas que estão chegando aqui da Brigada Militar para fazer um isolamento da área. O governador Eduardo Leite, é questão de minutos, deve estar por aqui, assim como o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que também é secretário da Segurança Pública. A área de isolamento foi ampliada aqui em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública. Neste exato momento, eu estou vendo aqui uma ambulância dos bombeiros de resgate saindo e também um caminhão dos bombeiros. Esses dois veículos saindo do prédio da Secretaria de Segurança Pública, assim como outras viaturas que estão circulando em número maior por aqui. Portanto, Luciano Périco confirmando, um dos bombeiros que desapareceram no combate às chamas da semana passada, que é o prédio da Secretaria de Segurança Pública, foi encontrado. Os detalhes serão divulgados em seguida pelo governador Eduardo Leite e também pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.
Ok, Eduardo Matos, que portanto fica conosco aqui no Show dos Esportes, a gente vai acompanhar, obviamente, aí a coletiva do governador Eduardo Leite sobre essa questão, e o Eduardo aí tem, portanto, espaço aberto no programa. A gente vai, é claro, aqui seguindo, enquanto isso, com os outros destaques do esporte, né, atualizando o noticiário, mas quando tiver aí o início da coletiva, Eduardo Matos estará conosco aqui no Show dos Esportes. 8h21, bom, tem dois jogos aqui em andamento que são de interesse nosso aqui. O primeiro é o Palmeiras, né, jogando pela Libertadores da América, vai se classificando, vai fazendo 1-0 na Universidade Católica, com marcado pelo Marcos Rocha. O jogo está no início do segundo tempo, o Palmeiras já havia vencido o primeiro jogo, está aí, portanto, se classificando e vai enfrentar o São Paulo. Imagina só que duelo teremos nas quartas de final da Libertadores. Dois brasileiros aí com essa rivalidade toda de São Paulo e Palmeiras, que recentemente até decidiram o título do Paulistão. O outro jogo é do Campeonato Brasileiro, é um dos jogos atrasados aí, que está sendo recuperado, e o Cuiabá saiu vencendo, gol marcado pelo PP, mas o Atlético Goianiense empatou, o gol do André Luiz. O jogo então está no segundo tempo, temos 16 minutos, um Cuiabá, um Atlético Goianiense. Até vou dar uma olhada aqui para ver o que isso impacta na tabela, porque com a vitória o Cuiabá estava indo a 12 pontos e estava abrindo uma margem de 6 em relação ao Grêmio. Só tem que achar aqui a minha classificação para a gente ver a atualização, porque esse resultado ali, né, acaba impactando naquela disputa na ponta de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Cuiabá vai somando um ponto, então ele está indo para 10. O Grêmio tem 6, não pode alcançar, mas sempre vale lembrar que ele vai ficar pendurado ainda esse jogo atrasado do Cuiabá que está faltando, que será justamente contra o Grêmio, e o Grêmio tem 2, né? Contra o Cuiabá e contra o Flamengo. Atualizamos os destaques do Grêmio com Bruno Flores agora aqui no Show 8h22. Douglas de Moliner, informações do Inter de Moliner.
O técnico Diego Aguirre mantém mistério na escalação colorada que entrará em campo para enfrentar o Olímpia amanhã 9h30 da noite no estádio Beira-Rio pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O comandante colorado mantém dúvidas em duas posições. Carlos Palacios, Patrick, Maurício e Caio Vidal disputam posição em dois lugares nas pontas do ataque colorado. Thiago Galhardo será o centroavante titular e Yuri Alberto deve iniciar no banco de reservas. Patrick vem de uma longa sequência de jogos. Caio Vidal tem apresentado um rendimento um pouco abaixo da expectativa. Por isso, esses atletas podem perder seus lugares para Carlos Palacios e Maurício. Entretanto, Diego Aguirre já deixou claro a importância de Patrick no seu time e por isso o jogador pode sim atuar entre os titulares desde o início do compromisso. Já Caio Vidal deve mesmo perder o seu lugar. O restante da equipe está definido, com o Daniel no gol, na lateral direita Heitor, a dupla de zaga com Bruno Mendes ao lado de Victor Cuesta e na esquerda Moisés, Rodrigo Dourado e Edenilson, Palacios, Tyson e Patrick. Na frente, Thiago Galhardo, a provável escalação colorada para a partida diante do Olímpia. Fora das quatro linhas, o Internacional iniciou as tratativas com o Fluminense. Está em fase de conversas ainda, mas Nonato pode ir atuar no futebol carioca. São os destaques do Inter aqui no Show dos Esportes.
Obrigado, Douglas de Moliner. KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, arroba KTO_Brasil. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. O giro é de Dar Alimentos, Cachaça Sete Campos de Piracicaba e Comfort Fronteira Hotel. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar os destaques lá do Juventude, direto de Caxias do Sul, com o Eduardo Costa. Fala, Eduardo.
O Juventude se prepara para o jogo da próxima segunda-feira contra a Chapecoense no estádio Alfredo Jaconi e terá uma perda importante para esse confronto e para o restante da temporada na Série A do Campeonato Brasileiro. O volante e capitão Elton lesionou o tendão do quadríceps do joelho direito e ficará afastado por 6 meses, portanto não vai mais jogar nesta temporada. Existe a possibilidade de cirurgia e isso está sendo avaliado pelo Departamento Médico do Juventude. A lesão aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo contra o Inter no último final de semana. Ele imediatamente foi substituído por Marcos Vinícius. Nesta semana, o Juventude confirmou a contratação do volante Dauan, que chega justamente para ser opção caso não pudesse contar com o Elton. Agora, com essa confirmação, tem o Dauan, atleta que veio da Ponte Preta na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com as informações do Juventude para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Obrigado, Eduardo Costa, conosco aqui no Show dos Esportes, Langiru alimentando gerações. Sempre lembrando que a dupla Grenal é de estar imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade. Ferramentas de tools na mão de quem faz. Top Car, welcome to the top. Eduardo Matos está conosco aqui. Eu vou atualizar um intervalo aqui para a gente antecipar, Eduardo, 8h26... para a gente, quando iniciar a entrevista, claro, coletiva do governador, estarmos aí com, pelo menos, com um espaço mais garantido.
Aí... Só para dizer, Luciano Périco, que os desaparecidos, né, os dois bombeiros desaparecidos, o tenente Derossi de Almeida da Costa e o sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz. Então a gente aguarda, neste momento, a chegada do governador Eduardo Leite, que está para chegar aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública, área de isolamento ampliada, os assessores já deixaram o prédio aqui, então a tendência é que comece em seguida essa entrevista coletiva.
Ok, obrigado, Eduardo Matos, segue conosco. Lembrando que o Show dos Esportes tem na produção o Matheus Leal e o Bruno Flores, na equipe técnica Wilson Vieira, Ismael Cavalheiro, Fernando Bortolim e Guilherme Vivian. Vamos fazer intervalo rápido aí, a gente já volta e, claro, fica com o Eduardo Matos. A gente tinha combinado duas entrevistas aí com os vices de futebol da dupla, João Patrício Herman e Marcos Herman, mas, claro, esse assunto também que vamos tratar é extremamente importante. Vamos, é claro, paulatinamente atualizando a pauta aqui do Show dos Esportes e depois das 9, né, se tivermos já com tudo encaminhado, um contato com a turma lá em Tóquio. Intervalo e a gente já volta, não sai daí.
Metro Pizza, a verdadeira pizza de metro de Porto Alegre. Aproveite a promoção de quarta. Tele entrega grátis em Porto Alegre. Quentinha, artesanal e bem recheada. Whats 986044444. Consulte a disponibilidade para a sua região.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS, a gente vive junto.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Selo do Top of Mind Rio Grande do Sul, estampado em todo o estado, seja em outdoors, estabelecimentos, fábricas e até uniformes. Ser Top of Mind é um orgulho. Isso porque, ao longo de 31 anos, o ranking realizado pelo Grupo Amanhã se tornou um dos maiores reconhecimentos para as empresas e instituições gaúchas. A próxima edição se aproxima, hein? Já anota aí na sua agenda. No dia 27 de julho, às 19 horas, vamos conhecer e premiar as marcas mais lembradas do Rio Grande do Sul. Acompanhe o evento digital no canal do YouTube Amanhã TV. Para mais informações, siga o Grupo Amanhã nas redes sociais ou acesse amanhã.com.br. Reforçando, hein? No dia 27 de julho, às 19 horas, no canal do YouTube Amanhã TV. Grupo Amanhã, há 34 anos, conectando líderes.
Grupo IESA apresenta novo Nissan Kicks, o SUV mais completo do Brasil. Venha conhecer na IESA a partir de R$ 94.900. Consulte também a top de linha com sistema de som Bose e monitoramento de ponto cego. Saiba mais em iesanissan.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Ultrapassamos um período sem precedentes que revolucionou o trabalho, a educação e a cultura. Qual caminho queremos seguir? Saiba mais em fronteiras.com. Promoção Grupo RBS.
Estamos de volta com o Show dos Esportes, 8h31. Show sempre na parceria de KTO.com. Gosta de esporte? Faz o seguinte, registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta, da arroba KTO _ Brasil. Unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E olha só, hein? Quero te lembrar que a vacinação está avançando aqui no nosso estado e que mesmo com os novos grupos e com a ampliação das idades autorizadas a receberem a vacina, a aplicação da primeira dose para os grupos anteriores também continua. Então, se tu ainda não te vacinou, procura saber aí na tua cidade onde ser imunizado e faz a tua parte para a gente avançar juntos aí para o fim dessa pandemia. A vacina é segura, mas ela só vai garantir que tu esteja imunizado se tu tomar as doses recomendadas. Então vem conosco nessa mobilização pela vida, gaúchos unidos pela vacina, um movimento de todos os gaúchos. Teve gol do Cuiabá, hein? Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, Cuiabá faz 2x1 para cima do Atlético Goianiense. 26 minutos temos agora do segundo tempo, o gol foi marcado aos 23, então Cuiabá volta a somar mais 3 pontos na tabela de classificação aí, um resultado que, naquela briga que o Grêmio está tendo neste momento, não é bom, né? O Cuiabá acaba subindo na classificação, e o Grêmio, é claro, fica atento, fica de olho, claro, tem que fazer a sua parte, tem que ganhar, né? Tem que ganhar no fim de semana, partida contra o América, jogando aqui em Porto Alegre na Arena. Não adianta o Grêmio daqui a pouco dar uma secadinha aqui, uma secadinha ali, e se não fizer a sua parte. O Grêmio que acabou sendo eliminado ontem aí da Copa Sul-Americana. Deixa eu também lembrar o seguinte, nesta noite, que Os destaques aí do Esporte Geral são de Jardines Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Possui saldo no seu FGTS? Então faça um empréstimo sem comprometer a sua renda com a Facta. Ligue ou chame no WhatsApp, no Zap, né? 3021-7833. Telefone da Facta em 3021-7833. Bom, Eduardo Matos, acho que vale a gente recuperar a informação aí que você trouxe há pouco, né? Você está aí próximo ao prédio da Secretaria de Segurança Pública e teremos daqui a pouco uma entrevista coletiva do governador Eduardo Leite, porque a informação é de que os bombeiros que estavam desaparecidos teriam sido encontrados, né?
É isso aí. Bom, a informação que se tem até o momento, a confirmação é de um bombeiro encontrado. Em seguida, os detalhes serão divulgados nessa entrevista coletiva que você falou, Luciano Périco, do governador Eduardo Leite e do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Os bombeiros desaparecidos, Luciano Périco, o tenente Deroci de Almeida da Costa e o sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz. Eles que desapareceram no combate ao incêndio, que ocorreu na quarta-feira à noite, na quarta-feira passada, completando uma semana hoje, né? E desde então os bombeiros vêm trabalhando nos escombros para encontrar os seus colegas que acabaram desaparecendo no combate às chamas. E nos primeiros dias, até para explicar para o nosso ouvinte, nos primeiros dias não houve a movimentação de máquinas no local, Luciano Périco, até para justamente o fogo ser completamente apagado, a toda a estrutura ser resfriada, né? Estrutura de concreto e também o que restou de ferro ser resfriada, para que os bombeiros visualmente pudessem tentar encontrar seus colegas. Bom, isso não foi suficiente. O que aconteceu? Depois desse período, aí começaram as máquinas a se movimentar, o entulho começou a ser movimentado, as paredes começaram a ser escoradas, para que os bombeiros começassem a fazer o ingresso dentro desses escombros. E, portanto, veio essa informação agora à noite de um dos bombeiros tendo sido encontrado pelos colegas que estão fazendo as buscas por aqui, essas buscas que ocorrem 24 horas por dia. E apenas para atualizar os nossos ouvintes também, Luciano Périco até estava fazendo essa apuração hoje, que os órgãos de segurança pública que funcionavam aqui, eles estão momentaneamente, né, os servidores que trabalham nesses órgãos, estão momentaneamente no Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF, né, Centro Administrativo do Governo do Estado, estão lá no 19º andar fazendo o seu trabalho provisoriamente, e o próprio vice-governador, secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, concedeu uma entrevista hoje ao Gaúcha Mais, dizendo que a parte administrativa da Secretaria de Segurança Pública vai para o Centro de Treinamento da Procergs, que fica lá na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo isso provisoriamente, que deve ser em torno de 30 dias para que isso aconteça. E aí depois sim, vai se avaliar o que vai ser feito desse prédio aqui. Evidentemente, né, Luciano, é preciso primeiro encontrar os bombeiros desaparecidos, finalizado esse resgate, aí sim o vice-governador e secretário da Segurança disse que o governo do Estado quer colocar o mais rápido abaixo possível o que sobrou desse prédio aqui da Secretaria de Segurança Pública.
Bom, Matos, quando iniciar a coletiva você nos chama, então a gente já vai começar a conversar a partir de agora com o vice de futebol do Inter, que até está na estrada, parou para nos atender, João Patrício Herrmann. Seja bem-vindo, João Patrício, boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma satisfação falar com vocês, os demais integrantes do programa. Uma saudação especial aos colorados que nos ouvem.
Bom, João Patrício, a gente pode até interromper a qualquer momento a entrevista quando iniciar aí a coletiva do governador sobre a questão ainda da busca dos bombeiros que estão desaparecidos ali no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Então, até porque eu sei que tu estás na estrada, também não quero tomar muito teu tempo, eu só quero que a gente fale um pouco sobre o jogo de amanhã, né? Jogo decisivo, importante do Inter, João Patrício, em que o Colorado aí está buscando, né, a sequência numa Copa Libertadores da América, e a gente já está vendo aí Atlético Mineiro seguindo, Palmeiras, São Paulo. Amanhã é o dia do Inter, né? De fazer a sua parte também e continuar aí como um dos brasileiros na competição.
Sim, Luciano, fica à vontade, eu entendo aí esse momento, né, de tristeza aí na comunidade gaúcha, né, com a perda de dois servidores públicos aí, né, em combate ao incêndio da secretaria. Estou à disposição, né, mas a vida continua, temos jogos importantes acontecendo no Brasil, Amanhã temos um jogo importante, Libertadores, em Porto Alegre. O Inter tem que buscar a classificação, uma classificação importante do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro para o clube. É uma competição muito importante. A gente está se preparando bastante para esse jogo. É um jogo que realmente é um jogo que pode mudar a história do segundo semestre internacional. Acho que a gente tem aí uma oportunidade boa, né, de avançar. Sabemos da qualificação do Olímpia. O Olímpia é um clube tradicional, tem um time extremamente brigador, né? Não foi fácil o Paraguai, quem estava lá viu a vontade que eles têm de jogar contra o Nacional, a forma como eles se dispõem em campo. Certamente não vai ser um jogo fácil, mas nós vamos buscar classificação amanhã, o pessoal joga em casa, vamos sim ir com tudo para buscar classificação.
Bom, João Patrício, o Inter nessa vez não tem vantagem, né, pela questão do regulamento com o 0-0 do primeiro jogo. E eu até à tarde lembrei que o Inter tinha que ter toda a cautela possível. E o Inter teve uma lição já nessa temporada, que foi a questão vitória da Bahia, onde o Inter veio com vantagem para o Beira-Rio e acabou sendo surpreendido. A gente sabe que o mata-mata ele proporciona esse tipo de surpresa e por vezes ela não sendo positiva. E isso é tratado internamente, serve de lição aquilo que já aconteceu para um duelo que vai ser, onde o Inter até nem tem vantagem no jogo de amanhã?
É, já passou essa situação, né? Era outro treinador, era outra situação também, né, de preparação. Acho que a gente está se preparando muito bem para esse jogo, né? A preparação vem sendo muito bem feita. O Diego tem tido mais dias agora de tranquilidade, tem conseguido pelo menos fazer um ou dois dias de treinamento, coisa que ele não conseguiu fazer, por exemplo, contra o jogo do Juventude. Acho que a gente tem uma condição boa aí de manter né, nossa fase positiva, de não tomar gols e fazer gols para que a gente supere o nosso adversário. Acho que essa é a fórmula. Temos que olhar para frente, nunca olhar para trás. Claro que a gente tem que entender o que aconteceu no passado. Acho que a gente já fez a nossa meia-culpa, né, dos nossos erros que aconteceram naquela derrota por Vitória. Já corrigimos, vemos, a gente vem corrigindo internamente já essas dificuldades, né? A gente não é de um dia para o outro que se corrige os erros que vinham acontecendo, mas pouco a pouco a gente nota um crescimento da equipe, um crescimento do conjunto, né? Da comissão técnica, com a equipe. Acho que a equipe vem mais entrosada e a gente espera fazer aí um segundo semestre bem melhor que o primeiro.
Ok, João Patrício, eu quero te agradecer aqui, até porque a informação que eu já recebo aqui é de que em seguida vai estar começando a entrevista coletiva aí. Então, desejar fale.
Eu agradeço e energia toda positiva amanhã, e a gente conta com o apoio dos colorados e coloradas. Boa noite.
E a gente agradece. Boa sorte amanhã no jogo e boa viagem aí. Boa viagem, João Patrício Herman, que nos atende gentilmente aqui, Viste Futebol do Internacional, aqui no Show dos Esportes, é claro, projetando o jogo desta quinta-feira contra o Olímpia. O Inter, né, que foi 0-0 no jogo de ida, vai precisar de uma vitória para se classificar nos 90, corre risco de ir para pênaltis com um 0-0 e qualquer outro empate com gols, né, é eliminação do Inter, é classificação do Olímpia. Então, por isso que até fiz questão de perguntar para o João Patrício a respeito dos perigos, né, que tem esse mata-mata, porque a gente sabe que é traiçoeiro. Nesse tipo de competição, com dois jogos de ida e volta, muitas vezes acontece do melhor não passar, e aquele time que tem um pouco mais de fragilidades acaba conseguindo uma classificação. Então, por isso que o Inter tem que estar bem atento aí, né, para acompanhar o jogo amanhã, enfim, fazer o seu dever de casa jogando no estádio Beira-Rio. E eu concordo com o João Patrício, né? O Inter teve alguns avanços importantes, principalmente no setor defensivo, onde parou de sofrer gols. São três jogos aí onde o Inter não é vazado, e isso é um fator importante, né? O Inter não tomar gol também já é metade do caminho andado. Vai ter que fazer, é claro, porque se for um empate sem gols, o Inter teria que ir para um drama de penalidades máximas. Daí a gente sabe que é mais complicado e mais perigoso ainda. 8h42, então segue 2-1, Cuiabá para cima do Atlético Goianiense. Eu estou olhando a tabela, como é que fica na ponta de baixo? Sport 10, América 9, Grêmio 6, Chapecoense 4. Com a vitória, o Cuiabá é 15º e chega a 12 pontos em 11 jogos. Tem mais um atrasado ainda. Lembrando que o Juventude tem 13 e o Inter tem 14. São os dois logo acima do Cuiabá. Então, por enquanto, essa é a situação aí do Campeonato Brasileiro, com este jogo atrasado que está sendo recuperado na noite desta quarta-feira. E ainda, deixa eu atualizar aqui, ó, Libertadores da América, o Palmeiras segue vencendo. 1-0, 25, quase 26 do segundo tempo. Gol do Marcos Rocha, o Palmeiras faz 1-0. Lembrando que às 9h30, tem o Flamengo em campo. Um jogo até polêmico, aí o pessoal tentou caçar a situação de que terá público no estádio, venda de ingressos, mas por enquanto fica tudo normal aí neste jogo do Flamengo às 9h30. 8h43, Eduardo Matos, eu posso chamar mais um intervalo comercial aí pra gente deixar a casa em dia?
Vai firme, eu chamo assim que o governador sair, ele já chegou aqui no prédio, em seguida deve começar a entrevista coletiva.
Então vamos fazer um intervalo rápido aí, a gente já volta com o Eduardo Matos, jornalismo e esporte juntos aqui nesta noite no Show dos Esportes, não sai daí.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Alô, mãe?
Em 2022.
Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe.
O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio.
É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho.
E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O Movimento Unidos pela Vacina tem um recado para você. Para sua maior proteção contra a Covid, são necessárias duas doses da vacina. Se você já tomou a primeira, agora você deve tomar a segunda. A data que você deve tomar a segunda dose está no seu cartão de vacinação. E mesmo que você não possa ir no dia marcado, volte outro dia. Vacine-se. Só com as duas doses você estará realmente protegido. Unidos pela vacina, unidos pela segunda dose.
Quem fala?
Aqui é o Lucas de Uruguaiana. Tem que trazer mais algum meio aí, né?
Como é que é o nome do cachorro aí?
É o Bob.
Bob?
É.
Posso chamar ele?
Me chama?
Bob!
Oh.
O que a gente não consegue no rádio, hein?
Ó, ouviu, tá?
Pera aí, vamos de novo. Bob! Tá, deu.
Esporte e Companhia, de segunda a sexta, meia-noite, com Rafael Collin.
Estamos de volta, 8h47, Show dos Esportes de KTO e Unidos. Alô, Eduardo Matos.
Porque localizamos o primeiro corpo de um dos nossos bombeiros, o Tenente Almeida. Essa localização foi feita hoje às 18h30, quando identificaram o local e começaram a fazer, então, a remoção manual dos materiais. Depois de terem os cães farejadores, né, do nosso corpo de bombeiros, e a contraprova que se fez com a participação dos cães farejadores que foram cedidos, né, que vieram de Santa Catarina, confirmaram, né, que aquele local era onde mais provavelmente se encontraria um dos nossos bombeiros. Foi feita a remoção desse material e acaba de sair agora a prova pericial datiloscópica, que é pela impressão digital, que se trata do tenente Almeida, e, portanto, o corpo poderá ser liberado à sua família por conta desta prova datiloscópica. Eu quero expressar aqui à família do tenente Almeida o mais profundo pesar, ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, os nossos sentimentos, e ao mesmo tempo expressar o nosso orgulho, porque cumpriram, né, cumpriu o tenente Almeida a sua missão, oferecendo a própria vida, a função dele como tenente, né, encarregado naquele serviço, naquele momento, era justamente o de garantir, uma vez que percebia-se o fogo tomando conta, de que se retirasse toda a guarnição e que não ficasse ninguém para trás. Esta era a função dele. E ele cumpriu isso com a própria vida sendo colocada ao seu serviço, à sua missão, pelos seus colegas de trabalho. E, infelizmente, lamentavelmente, nós perdemos o tenente Almeida no desabamento, né, porque estava justamente no corpo, na parte central do prédio, onde houve o desabamento de 8 andares sobre o seu corpo, o que não deixou possibilidade de sobrevivência do nosso bombeiro. Então, nossa gratidão, a nossa homenagem e os nossos pêsames a todos os familiares pela perda do tenente Almeida, que já tem a confirmação, então, a partir da prova pericial datiloscópica.
Falou o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.
Lamentar, né, por demais, esse episódio como um todo, exatamente uma semana atrás, um pouquinho mais tarde, 23h30, neste local aqui nós iniciávamos, né, com a primeira coletiva. Jamais esperaríamos que pudéssemos chegar a esse momento aqui, 7, 8 dias após o fato, né? Então, como já foi relatado pelo governador, o tenente Almeida foi encontrado, o seu corpo, no térreo, na frente da porta de entrada do DCCI, Departamento de Comando e Controle Integrado, que funcionava naquele anexo ao prédio da Secretaria de Segurança Pública. Essa área não teve ali um incêndio nessa área, então a morte dele se deu por esmagamento, né? O corpo não foi carbonizado. É importante salientar o trabalho de toda a brigada, de todo o Corpo de Bombeiros Militares, de maneira ininterrupta, desde o primeiro momento até agora, e segue ainda, pois seguimos, né, na busca aí do segundo desaparecido, do sargento Munhoz, e não tenho dúvida alguma que talvez ainda nessa noite, ou até mais tardar na manhã da quinta-feira, devemos também localizá-lo, né? Não queríamos, como disse, esse desfecho, mas infelizmente é isso. Também quero aqui aproveitar esse momento para expressar meus sentimentos, não só à família desse herói, bombeiro, mas todo o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, pelo empenho, pelo trabalho. Todos vocês acompanham mais de uma semana. Tivemos as intempéries do final de semana, ventos, né, um ciclone praticamente, mas mesmo assim em nenhum momento se interrompeu esse trabalho, né? Acho que o comandante Bonfante, em nome do Corpo de Bombeiros, depois eu peço para que a diretora do IGP possa esclarecer mais alguma coisa ainda em relação ao exame médico legal do tenente Almeida, tá?
Portanto, encontrado o corpo do tenente Derocídio Almeida da Costa, um dos bombeiros que estavam desaparecidos. A gente vai se aproximar aqui do comandante dos bombeiros, Coronel Bonfante.
Um dia muito triste para todo o estado do Rio Grande do Sul, com certeza. A gente recebeu mensagem de praticamente todo o estado, de todas as entidades, a população está conosco, estava conosco, mandando mensagens de apoio. Mas, infelizmente, nós tivemos uma perda de um companheiro, de um grande herói nosso, e nós vamos continuar trabalhando, pois é assim que ele sempre se dedicou, sempre trabalhou, sempre se dedicando a salvar vidas. E é assim que, infelizmente, perdemos o tenente Almeida no trabalho de salvar vidas.
perguntando sobre o Sargento Munhoz, que segue desaparecido.
Os trabalhos estão em todas as máquinas, mais de 120 bombeiros que nós temos agora nesse local, trabalhando nas buscas do Sargento Munhoz, assim como o vice-governador já se manifestou. Nós acreditamos que ainda essa noite, né, ou no máximo amanhã de manhã, nós vamos localizar, porque nós trabalhamos sempre muito próximos. Né, e bem provável o Sargento Munhoz, também um grande companheiro, grande herói, estava próximo ajudando o Tenente Almeida.
As buscas não vão parar, então, até encontrar o próximo?
Desde do início da ocorrência, né, nós não paramos nem um minuto. Todas as noites nós estamos trabalhando nas buscas, com maquinário, iluminação direta. Nós só vamos sair daqui quando nós encontrarmos o Sargento Munhoz.
Passou mais de 160
governador,
horas,
tem?
Né? Mais
tem.
De 160 horas de trabalho ininterrupto do Corpo de Bombeiros. Só vão terminar o seu trabalho quando encontrarmos aí agora o Sargento Munhoz. Né? É um trabalho que exige muito cuidado, porque não pode colocar em risco também os bombeiros que estão trabalhando, porque você tem os próprios escombros, eventualmente servindo como apoio para alguma estrutura, então qualquer movimentação desses entulhos, desse material, tem que ser feito com muito cuidado para não colocar em risco a estrutura e não colocar em risco, consequentemente, os próprios bombeiros que estão trabalhando, por isso com um trabalho cuidadoso, mas que é feito de forma incessante para que a gente possa encontrar agora também o Sargento Munhoz.
Vai falar a diretora-geral do GP aqui. Como é que é feita essa identificação, diretora?
Então, nós recebemos então colegas, nos solidarizamos com todos os bombeiros, também estamos tristes, mas estamos lá acolhendo os familiares, estamos recebendo também o corpo do colega, foram feitos todos os exames. O Instituto Geral de Perícia trabalha com a causa da morte e com a identificação dele. Os processos de identificação, então, conforme a pergunta, são vários. A gente pode fazer pela impressão digital, confrontando com o nosso banco de dados, onde ele fez a carteira de identidade, ou pela arcada dentária, se essa forma técnica não for permitida, ou pelo DNA. Neste caso, foram através das impressões digitais dele, confrontando com o nosso banco de digitais, que deu a identidade do Tenente Almeida.
Governador, o senhor já havia dito junto com o seu vice a respeito da demolição do prédio. Qual que será o plano, então? Explica para nós, por gentileza.
Bom, primeiro, né, todo o nosso foco ainda na busca do Sargento Munhoz, importante ressaltar. Né, só depois de encontrarmos o Sargento Munhoz é que vai haver a liberação, os bombeiros deixam o trabalho e já estamos dando curso aos estudos técnicos sobre o que fazer e como fazer, né, na demolição do prédio, que também deve envolver todo um processo de contratação especializado para identificar a melhor técnica e a mais apropriada para que isso aconteça, e também a definição do que será feito com a área. Então, já temos uma comissão sob o cuidado do nosso vice-governador, estabeleci uma comissão de contingência, né, para lidar com esta situação, sob a coordenação do nosso vice-governador, mas também participando o secretário do nosso sistema penal e socioeducativo, o secretário Mauro Rauch, também o secretário Cláudio Gastal está participando, e o meu chefe de gabinete, o Marcelo, que está dedicado sobre a locação dos efetivos, né, onde os servidores estão trabalhando, onde se dará o trabalho de cada um dos setores que estavam aqui, toda a parte tecnológica, todos os processos, a reconstituição documental, dos documentos que vão precisar ser reconstituídos, e também, então, a questão da demolição e trabalharmos para termos futuras instalações adequadas para a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração Penitenciária, que agora se tornará a Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul. Importante também ressaltar o que falou aqui a perita Heloísa Helena Kuser, nossa diretora-geral do GP, que as famílias estão recebendo a devida assistência, né, a nossa preocupação é prestar assistência, todo o apoio para as famílias neste momento, né, a família do Tenente Almeida e também a família do Sargento Munhoz, que continua acompanhada, que está acompanhando aqui os trabalhos.
O governo do Estado pretende fazer uma homenagem a esses bombeiros?
Sem dúvida nenhuma, são, né, digno de toda a homenagem o Tenente Almeida, que já foi encontrado, e não apenas a eles os dois, mas aos bombeiros militares do Rio Grande do Sul como um todo. Admirável o trabalho que fazem, como são as nossas forças de segurança, tem todo o meu respeito e admiração, sempre faço questão de ressaltar isso, sempre respeitei muito as nossas forças de segurança e como governador passei a ter especial admiração por ver a qualidade técnica, o comprometimento, a forma como se doam na sua missão, e está aqui a expressão maior disso, né? A própria vida que se ofereceu para salvar outras vidas. Perdemos o Tenente Almeida, continuamos na busca do Sargento Munhoz, e tantas vidas neste local foram salvas, certamente pela atuação deles, pela dedicação, garantindo a evacuação do prédio, garantindo que houvesse a liberação e que ninguém tivesse ficado para trás. Infelizmente, a vida deles mesmo se colocou em risco e, infelizmente, a do Tenente Almeida está confirmada a perda a partir da localização do seu corpo. Vão receber a devida homenagem por parte do governo do Estado.
O corpo do Tenente já vai ser retirado daqui com alguma espécie de cortejo, alguma coisa oficial?
Agora é feita, na verdade, a disponibilização para a família, né, para fazer a devido encaminhamento dos serviços fúnebres, né? Então, a preocupação era que houvesse a identificação. Até um momento atrás não havia ainda se viabilizado a identificação datiloscópica, né, o que poderia levar à necessidade de fazer a identificação pela arcada dentária ou até mesmo pelo DNA, o que poderia gerar uma demora maior na liberação do corpo para a família, porque é fundamental que haja a identificação, né, correta. Como foi viabilizada a identificação datiloscópica, então o corpo é liberado para que a família possa fazer toda a despedida, né, e o sepultamento do Tenente Almeida.
Algum indicativo de que o Sargento Munhoz esteja próximo ao local onde o Tenente Almeida foi encontrado?
Responsável pela operação, Tenente Coronel Estevam.
Muito obrigado. As nossas equipes sempre trabalham em dupla, no mínimo, né? Então, provavelmente trabalhamos sim com essa hipótese que eles estejam próximos, justamente porque o Tenente Almeida, encarregado sempre de garantir que as pessoas tenham saído do prédio e que as equipes também estejam atuando em segurança, né, e da melhor forma possível, né, entrou no prédio juntamente com, supõe-se, né, com o Sargento Munhoz. Então, trabalhamos sim com esta hipótese.
Muito obrigado.
Bom, terminou a entrevista coletiva aqui. Agora estão entrando as autoridades no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Portanto, Luciano Périco, a informação trazida agora pelo governador Eduardo Leite e também as autoridades da cúpula da Segurança Pública, foi encontrado o corpo do Tenente Deroci de Almeida da Costa. E ainda continuam as buscas ao corpo do Sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz. O próprio governador disse, e o vice-governador também, que o corpo foi encontrado bem na área central do prédio, na entrada do prédio. E a provável morte foi justamente o esmagamento, porque desabou parte da estrutura em razão das chamas. Ou seja, tudo indica que eles estavam entrando no prédio ou saindo, né? Não se sabe se já tinham resgatado alguém lá de dentro, estavam de saída já para tentar escapar, e houve esse desabamento que acabou atingindo esses bombeiros. Uma morte confirmada, o corpo do Tenente Deroci de Almeida da Costa, e agora ainda seguem as buscas aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública, que pegou fogo na quarta-feira passada. Estão procurando ainda o sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz. Dois bombeiros bastante experientes, que têm um trabalho já de fôlego no corpo de bombeiros, mas que tiveram essa fatalidade em razão desse incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública aqui no centro de Porto Alegre. Agora, neste momento, algumas viaturas do corpo de bombeiros entrando no local, portanto, o governo do estado anunciando aí homenagens a, pelo menos, né, um dos bombeiros que foi encontrado, o Tenente Deroci de Almeida da Costa. E a gente segue por aqui em frente ao prédio da Secretaria de Segurança, porque o próprio responsável pela operação, né, o Tenente Coronel Esteban, que é comandante do 1º Batalhão Militar do Corpo de Bombeiros, ele disse, né, Tenente Eduardo Esteban Rodrigues disse que tudo indica que eles estavam próximos e os trabalhos seguem. A expectativa é de encontrar aí o colega deles ainda hoje ou mais tardar amanhã de manhã.
Pois é, importante isso, né, Matos? A informação das autoridades é de que existe a possibilidade de ainda hoje encontrarem aí o corpo do Sargento Munhoz, né? Porque, segundo a informação, eles estariam próximos, né?
O que que acontece, Luciano Pério? Claro que daqui onde eu estou nesse momento, a gente fica com a visão um pouco prejudicada para conseguir visualizar o prédio e o local onde os bombeiros estão trabalhando. A imprensa foi colocada bem em frente à fachada da Secretaria de Segurança Pública. Para quem não conhece, é um terreno bastante amplo, onde tem vários prédios, entre eles esse que pegou fogo, né, o prédio principal, na verdade, uma estrutura bastante grande, 9 andares. E no meio dela, a gente percebe direitinho que no meio dessa estrutura é onde houve o desabamento. Evidentemente que outras partes acabaram caindo, mas a parte onde desabou principalmente foi a parte central. Então, neste momento, as máquinas estão fazendo esse trabalho nessa parte central, com algumas escoras para que essas paredes não desmoronem em cima, por exemplo, de quem... Agora teve um apito aqui, ó. Teve um apito. Geralmente, quando tem apito,
pois
tem
alguma pista. Pois é, teve à tarde isso. Até o Jefferson Botega acabou flagrando isso, nosso companheiro fotógrafo de zero hora, durante o sala de redação. Acho que foi durante esportes ao meio-dia, até com o Gamba. Então soa de novo o apito por aí.
Jeff, né? Soa o apito aqui, não sei se é o apito justamente para essa... de algum sinal mais específico de encontrarem alguma coisa, mas teve um apito agora há pouco aqui. Agora são 9:04, pouco depois do término dessa entrevista coletiva do governador e do vice aqui em frente ao prédio. E é bom a gente explicar para o nosso ouvinte também, né, Luciano Pério, que esse trabalho dos bombeiros é um trabalho que ele é feito 24 horas por dia.
Incansável, né, Marcos? É incansável, uma coisa que... Imagina, vira 24 horas, à noite, é claro, tem toda uma iluminação própria, porque imagina, deve estar completamente sem energia aí no prédio, não tem energia no prédio. Então imagina a dificuldade de realizar esse trabalho, principalmente no período da noite, né?
E o que acontece agora? Agora, por exemplo, na minha frente eu visualizei aqui um caminhão do DMLU. Eu imagino que os bombeiros, na medida que vão tirando com as máquinas o entulho, vão colocando nesses caminhões. Esses caminhões vão retirando esse material de dentro para poder abrir caminho e fazer a procura por esse bombeiro. Porque é importante primeiro fazer essa retirada para que possa facilitar o trabalho dos bombeiros que estão fazendo esse resgate. São dezenas de bombeiros que estão aqui exclusivamente para tentar encontrar o corpo do colega, que agora é o Sargento Munhoz, né? É o corpo ou ele vivo, né? É muito difícil, já faz uma semana, mas enfim, nada é impossível. E até o próprio governador disse, aliás, foi o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que disse que a causa da morte teria sido o esmagamento, ou seja, não teria sido fogo em si, né? O corpo não estaria carbonizado, ou seja, realmente o desabamento acabou matando o tenente Almeida. E esse trabalho dos bombeiros, ele é feito, como eu estava explicando, 24 horas, ou seja, os bombeiros eles vão se revezando por turno para que isso não seja suspenso. E o governador disse, que os próprios bombeiros também, todo o trabalho que vai ser feito nesse prédio aqui, nesse terreno, para pensar futuramente, é somente depois de encontrar o bombeiro que segue desaparecido. E pelo incêndio que a gente teve, Luciano Périco, já devolvendo a bola para ti, mas só para fazendo esse resumo aí, essa análise, que é o seguinte, diante do incêndio que a gente teve nesse prédio aqui, um prédio de 9 andares, com muita gente que poderia estar trabalhando, as vítimas acabaram sendo aquelas pessoas que estavam tentando resgatar os que estavam lá dentro. Eu lembro de ter conversado com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior na oportunidade, pouco depois do incêndio, e no dia seguinte, né? E ele relatava que... ele relatava justamente que a dificuldade que se tinha no combate às chamas, e por isso que foi preciso, enfim, fazer uma força-tarefa grande para conseguir finalizar aí o combate às chamas nesse prédio de 9 andares, parcialmente destruído, mas que certamente vai ser colocado abaixo, e aqui ainda não se sabe o que vai ser feito. Somente depois do término das buscas a esse outro bombeiro é que o governo do estado vai decidir o destino dessa área aqui. Bem ao lado tem um prédio novo,
prédio novo, que é do Instituto Geral de Perícias. Os servidores do Instituto Geral de Perícias que estavam ali, a parte administrativa, no prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior já disse que vão para esse prédio de uma forma definitiva, de uma forma antecipada. Isso já ia ocorrer, mas foi antecipada justamente em razão desse incêndio. E os demais serviços estão funcionando, por enquanto, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, no CAF, na área central de Porto Alegre, e depois aí sim vai se decidir o que vai ser feito dessa área aqui. Se vai ser construído um novo prédio para abrigar os órgãos de segurança pública ou se esses órgãos vão ser colocados em outro lugar.
Bom, você segue por aí, Matos. Qualquer outra informação, por favor, retorne conosco aqui no Show dos Esportes. Infelizmente, né, o que as autoridades falaram aí não era o desfecho esperado, mas depois de uma semana depois da fatalidade, da tragédia, era difícil realmente que tivéssemos algo diferente, né? Então a gente lamenta muito e manda um abraço aí para a família, né? Que pelo menos uma das famílias vai ter como prestar suas homenagens, enfim, e toda a comunidade do Rio Grande do Sul certamente, né, tem em conta o Corpo de Bombeiros como uma das entidades aí mais importantes da vida da gente, né? Eu acho que o trabalho que todos fazem aí de salvamento, enfim, todo cuidado que tem com a população é algo único, o trabalho que os bombeiros fazem no Brasil inteiro, né? E pegando, é claro, o nosso estado aqui como parâmetro.
Hein, Luciano, só para complementar a informação que a gente trazia do apito, até a assessoria da Secretaria de Segurança Pública nos alerta que esse tipo de procedimento ele é normal nas buscas, ele não é um, digamos assim, um procedimento excepcional quando se encontra alguma coisa. É um procedimento normal quando se tem alguma visualização de algo, precisa de um silêncio maior, aí sim faz esse apito aí para uma análise. Não quer dizer que com o apito se encontrou alguma coisa, entende? Até pode ser, mas não necessariamente pode ser ou deve ser, né? Ou seja, o apito é mais um instrumento utilizado pelos bombeiros para que todos fiquem atentos para uma área determinada que está sendo analisada.
Ok, segue conosco Eduardo Matos, Show dos Esportes, 9 horas 10 minutos, final de jogo lá na Arena Pantanal, Cuiabá 2, Atlético Goianiense 1, jogo atrasado, o Elton saiu do banco para fazer o gol da vitória do Cuiabá, que chega a 12 pontos e sobe na tabela de classificação. Cuiabá passa a ser o 15º e o Grêmio no momento é penúltimo com 6, o Cuiabá tem 6 pontos de vantagem em relação ao tricolor. O Grêmio, em relação a ficar fora da zona do rebaixamento, no momento o São Paulo é o 16º com 11. Então, 5 pontos é a diferença. Claro, sempre lembrando, o Grêmio tem 2 jogos a menos em relação ao São Paulo, por exemplo, que é o time que está primeiro fora da zona do rebaixamento. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial e a gente volta com mais Show dos Esportes. Vamos acordar o pessoal lá em Tóquio, hein? Já 9h10 da manhã. Tá na hora de dar bom dia para aquela turma. Então
eu
vamos fazer.
Acordado.
Ó, Zé Alberto já tá acordado. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pro intervalo, ó, voando, e vou dar um bom dia a toque para aquela turma lá do outro lado do mundo. Não sai daí, é o Show dos Esportes.
E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Produtor Rural, conte com o Sicredi. Aqui, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções ideais em conta corrente, crédito rural, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Abra sua conta.
Tá gastando muito na sua conta de energia? Pois é. Imagine então sua empresa economizar até 95% da conta de luz e energia. E o melhor, hein? Essa economia pode ficar toda no caixa, gerando mais negócios e aumentando os resultados da sua empresa. Pode ser no campo, pode ser na cidade, onde você estiver. A Espaço Luz estará junto contigo. Acesse agora mesmo espaçoluzenergia.com.br e economize já. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Ele te ensinou que a vida é uma aventura, que é feita de pequenas e grandes conquistas, mas também de muito estilo e conforto. Neste Dia dos Pais, retribua todo o carinho e aprendizado. Presenteie ele com calçados Pegada. São modelos de botas, sapatos sociais, sapatênis, sandálias e chinelos, desenvolvidos com atenção em cada detalhe. Encontre nas principais lojas do país ou pelo site pegada.com.br. Dia dos Pais Pegada. Ligados para sempre.
Está pensando em garantir sua reforma em pouco tempo e com a melhor negociação? Zinca e Levato tem a maior variedade de produtos do estado, com mais de 5 mil produtos com pronta entrega, entre pisos, metais, louças, cubas, tintas, enfim, tudo para a sua obra, rapidinho e com um atendimento super especializado. Aproveite as condições especiais de parcelamento. Descomplique sua obra. Simplifique com a Elevato.
Era da reconexão. Entramos em um tempo em que o desejo de liberdade vai fazendo esquecer o medo. Ultrapassamos um período sem precedentes que revolucionou o trabalho, a educação e a cultura. O que irá marcar esse novo tempo? Venha refletir no Fronteiras do Pensamento. Apresentação: Braskem. Patrocínio: Unimed Porto Alegre. PUC-RS e B3. Promoção: Grupo RBS.
Vamos de volta, 9h14 ao Show dos Esportes aqui na Gaúcha, nesta quarta-feira, noite de quarta-feira, dia 21 de junho de 2021. Show na parceria sempre de KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com, para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou vá lá no Instagram, @KTO_Brasil. Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Olha o sinal marcando 9h15, aqui horário do Brasil. E a partir de hoje, abrindo de forma definitiva até o final lá, início de agosto, teremos um quadro especial aqui no Show dos Esportes, que vai conversar sempre com a equipe da RBS ou com algum personagem da equipe da RBS, enfim, o pessoal lá está acordando, começando o seu dia de trabalho no Japão. Então, a partir de agora, entra a vinheta no ar. Bom dia, Tóquio!
Bom dia, Tóquio!
Rafael Lindemann preparou esta trilha especialmente para vocês aí do outro lado do mundo. Uma trilha para quem está acordando, para quem está começando um dia de trabalho. José Alberto Andrade já está conosco. Lembrando sempre, Zé Alberto, nossos parceiros olímpicos. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Fiber, a máscara oficial da Comissão Olímpica e do time Brasil, e ainda a rede de farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Bom dia aí em Tóquio, Zé Alberto. Aqui no Brasil é noite de quarta-feira, 9h16.
E aqui, Lucianinho, já é o segundo dia de competições, um dia antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. E de novo, tem Brasil na parada. Brasil em campo com o futebol masculino.
E quem está conosco para dar um bom dia aí em Tóquio, André Silva. Bom dia, André.
Bom dia, Luciano. 30 graus a temperatura.
Nossa,
aqui no Japão.
Nossa senhora.
É, em Tóquio. E olha que são 9h16 da manhã. Estava dando uma olhada agora. 30 graus, 65% de umidade, com 10% de possibilidade de chuva. Mas já começa alta temperatura. Previsão é que ela possa chegar até a casa dos 33 3 graus, eu acho que vai passar, porque se já está 30 nesta hora.
Tem algumas aqui em Porto Alegre, né, Zé? Mas, Andrezinho, 10 graus, tá?
Poucos. Nossa.
Um pouquinho menos, 3 vezes menos.
Com um detalhe que, por enquanto, ele é bom, mas ele não é tão bom, e a partir de amanhã, aí sim vai melhorar, viu, o Lucianinho? Eu, André Silva, Rodrigo, Alice e Thiago, esse quinteto, nós não temos o efeito desses 30 graus às 9h15 da manhã. Nós estamos com, eu pelo menos estou com 23 graus tranquilos aqui no quarto, porque nós ainda estamos cumprindo o último dia do chamado confinamento no hotel.
Isso.
Não sei se o André Silva tomou o teu café da manhã?
Não, eu não desci para tomar o café, Zé.
Café da manhã é o seguinte, Luciano.
Para tomar não, né? Para buscar o café para o quarto.
É. A gente disse, a gente vai na recepção do hotel, pega uma caixinha. Aliás, quem quiser ver, vai lá nos meus stories do Instagram, acabei de publicar, olha que eu sou meio chucro para essas
coisas. Mas eu vi, fiquei com fome dessa tua caixinha, eu olhei aquilo ali e achei pouquinho.
Cara, mas a caixinha, ela é, então tu tá certo, porque a caixinha é bem legal, bem bom até. Eu não sou muito do sanduíche com peixinho, mas eu tiro ele para fora. Não como a parte com peixe, mas é muito bom de qualidade o café da manhã. Só que tem razão, você vê, pro gordinho aqui é pouquinho.
Ah, não, eu olhei aquilo ali, Andrezinho, disse, mas só isso? Ah, não.
E é todo dia o mesmo cardápio, viu? Não tem variação, mas muito gostoso. Tem um iogurtinho ali que eu pelo menos misturo com a geleinha de frutas vermelhas, faço ali um combo bacana. E mais o sanduichinho, suquinho concentrado de laranja, até bem bom o suco, esses sucos concentrados, geralmente eles são muito fortes, esse aqui não é forte. E ainda 3 pedacinhos de frutas muito gostosos. Tem uma laranja, tem aquela laranja japonesa que eles chamam aqui, uma laranja convencional, um pedacinho de abacaxi e um grão de uva.
Louco, né? Isso é um racionamento, isso é para vocês voltarem fitness aí do Japão, né? Começar a fazer uma dieta. Agora vocês vão correr o dia inteiro para lá e para cá. Sabe que emagrece, Olimpíada emagrece, sabia?
Sim, claro. Vou te contar então a última do teu amigo aqui. Ontem eu disse pra turma, pro Andrezinho, porque tem uma loja de conveniências aqui na frente do hotel, né? E a gente tem 15 minutos pra sair do hotel, fazer as compras e voltar, senão dá rolo com o negócio da credencial em função do nosso isolamento. O Andrezinho e o Rodrigo foram durante o dia, né? Aí, e como é que foi, André? Vocês pegaram o filo e ficaram com medo de estourar o tempo, né?
A gente foi... Eu não lembro se foi antes ou depois de eu participar do esportes ao meio-dia, não lembro mais. Não, eu tô meio perdido no horário, tá, Zé? Vou confessar que eu tô, já tô conseguindo dormir e acordar nos horários daqui, mas ainda não tô me ligando na a timeline de tempo, ainda não tá muito legal. Mas eu sei que eu e o Rodrigo fomos, era perto do meio-dia daqui, acho que 11 da manhã por aí. E aí nós registramos ali no... falamos com o guarda, né? Ou nos comunicamos visualmente, porque o guarda, ele fala apenas japonês, o que está na porta do hotel ali. E ele nos apresentou o livrinho, né, o livrinho de regras, digamos assim, onde a gente anotou ali 8, sei lá, agora são 9h20, aí bota do lado o número do apartamento, e aí a partir dali o cronômetro tá ligado, Lucianinho. Tu tem 9, até 9h35 para botar o pé na frente do guarda e registrar de novo os 15 minutos. Eu e o Rodrigo ontem fizemos em 11 minutos... A nossa corrida, né? Atravessar a rua, entrar na loja, pegar o cestinho, pegar água, pegar fruta, alguma coisa mais que a gente quisesse trazer e voltar para dentro do quarto. Deu exatamente 11 minutos a nossa batalha, né? Digamos assim, para buscar o que era possível e ainda enfrentar uma pequena fila que tinha no caixa.
Bom, a gente espera que não aconteça, mas se estoura isso, o que acontece na prática? Eles te caçam a credencial? O que acontece?
Isso é remetido, essas anotações, elas são remetidas para a organização. E aí tu no mínimo uma advertência tu vai tomar. Agora depende também, tu, acho que do número de vezes, né, Zé, que tu seja, digamos assim, um reincidente. Porque pode acontecer, aí, sei aí lá, deu 16 minutos, e aí? É. Pode ter dado 16 minutos. Tem uma faixa de segurança, eu não vou atravessar na frente do carro correndo, né?
Aí o teu amigo aqui, Luciano, muito metido a esperto, experiente, Olimpíada, aquele negócio. Vou fazer o seguinte, com uma loja 24 horas, eu vou terminar o sala de redação e vou ali comprar, porque daí aqui é uma hora, uma e pouco da manhã, termino o esporte, só meio-dia, né? Vou ali, não vai ter ninguém, daí eu vou fazer em menos tempo, é verdade. Resultado, recorde olímpico, 8 minutos eu estava de volta ao hotel. Só que não tinha nem o cara da portaria. Eu acho que eu fui controlado pelas câmeras de vigilância. Eu não saí tão tranquilo assim. Eu não falei para ninguém, nem anotei meu horário de saída. Mas é possível detectar pelas câmeras de vigilância. Não corri risco. E fui muito bem em termos de tempo. Só que é o seguinte, o espertão aqui não se deu conta de que tu indo de madrugada, no estoque acabou, porque acabou durante o dia. Então não tinha mais os sanduíches, as iguarias que a gente pega ali para repor comida no apartamento. Resultado, foi quase que infrutífero o meu negócio de ir de madrugada. Bati o recorde olímpico. Mas não
Zé tinha... foi na xepa, Andrezinho.
Exato.
Zé foi para a xepa.
As compras.
Zé bateu o recorde olímpico nas eliminatórias, mas não chegou na final, não.
Não, eu fiz a corrida de revezamento, só que eu não peguei o bastão.
É. Tem isso, Luciano.
Foi minha história do mas, dia a dia.
Luciano, isso esperteza. É de ontem. Isso é de ontem, que ainda é mais ou menos o mesmo dia de vocês aí. E aí hoje, a gente já acordou aqui, né? A gente mais ou menos combina, porque a gente tem o horário para entregar o para registrar a temperatura, a gente acorda, né, pega o termômetro que a gente tem, registra a temperatura, entra no sistema, no celular ali, registra, ali pergunta, alguém da sua equipe teve algum problema, enfim, qual é a sua temperatura, você está se sentindo bem, tu vai respondendo ali e coloca a temperatura. A minha hoje deu 36.4, né, aliás, a mais alta de todos os dias, tinha dado 35.9, 35, alguma coisa nos outros dois dias. Bom, aí depois tem o potinho, né, Zé, que a gente tem que... Né, depositar ali a saliva para que faça o exame. Só que é o seguinte, Luciane, é um potinho que vem. Agora, como eu já entreguei o último, eu não sei qual é exatamente a quantidade que tem. Só que não é só tu chegar
e... um mililitro e meio.
Isso, não é só tu chegar e cuspir. Tem toda uma técnica, tem um canudinho e mais. É só uma parte que é aproveitável, digamos assim. Eu sei que não é um troço muito legal de falar, mas não pode deixar espuminha, entendeu? Ali quanto custa, tem que ser líquido para que eles possam fazer o exame. Então tem até técnica para isso, Luciano.
Que função. Deixa eu dar bom. Fala, Zé.
Só para terminar da técnica da
saliva. Imagina, eu estou imaginando isso aqui. Eu estou imaginando como é que o cara faz.
Não, até a gente acaba depois se acostumando a fazer uma coisa meio mais higiênica, mais humana. Mas o detalhe é o seguinte, a gente tem uma restrição de 30 minutos antes do exame em que a gente não pode tomar água, nem tomar água, não pode ingerir nenhum alimento para não contaminar o exame, né? Para o exame não ficar com distorção. E uma coisa que é muito natural, a gente levanta de manhã, o que que faz? Pode até não comer ou não tomar água, mas é proibido. Ninguém falou isso, mas eu descobri com o tempo, né? A gente não pode escovar os dentes, né, André?
Sim,
não pode
claro,
escovar os dentes antes do exame, porque senão tu não engole aquilo ali.
Água na boca,
conta,
né?
Contamina no bom sentido, a tua boca fica com um resquício do creme dental, da água mesmo, então tem que ficar sem escovar os dentes também.
Que função, hein? 9h25 aqui no Brasil, noite da quarta-feira. Bom dia, Alice Bastos Neves!
Não, tô brincando, Lucianinho.
Tu também tá nessa vida.
Que bom loucura, dia, hein? Gente, bom dia. Tava aqui ouvindo a conversa de vocês, nós estamos cada um num quarto aqui, então eu tava só ouvindo o que vocês estão falando. São detalhes, assim, né, que fazem parte da nossa rotina aqui. É legal dividir isso com quem tá nos acompanhando de longe, essa incursão aqui do Grupo RBS ao Japão. Teve gente que, inclusive, não conseguiu fazer esse exame. Por exemplo, a Bárbara Coelho da Globo, quando ela chegou no aeroporto, ela teve tanta dificuldade que ela acabou fazendo o PCR, aquele do nariz mesmo, da cotonetada no nariz. Mas não conseguiu. Faz parte, né? É do jogo e é parte da nossa rotina aqui. Eu estava justamente entregando meu exame para o Thiago Siqueira, que é o nosso coordenador que está aqui com a gente. E é isso. Tem uma, hoje eu postei até no Instagram, o Lucianinho, que é musical e que gosta, tem uma música da Gal Costa e tem uma expressão que é acorda pra cuspir, né? E aí tem uma música dela que fala disso, acorda pra cuspir.
Literalmente vocês estão fazendo isso aí no Japão. Que loucura.
Estamos. Bom dia, boa noite pra todo mundo aí no Rio Grande do Sul. Um dia lindo, lindo, lindo aqui no Japão.
E deixa eu botar na conversa também o Rodrigo Oliveira, que tá conosco. E o Rodrigo demorou um pouquinho, estava me contando aqui pelo WhatsApp, pessoal, porque ele demorou justamente para fazer esse exame aí do dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia para você aí no Japão.
Tudo bem, boa noite para ti, Lucianinho. Eu tive uma dificuldade com esse exame e eu agora estava junto com o Thiago Cirqueira, nosso coordenador, nosso gerente, olhando as amostras de todo mundo. E eu fiquei muito surpreso, Lucianinho, porque eu tenho muita dificuldade para preencher 1 ml de saliva. Eu levo uns 15 minutos para poder fazer 1 ml de saliva. Quando a minha saliva bate no risquinho que marca 1 ml, que é o mínimo, eu comemoro. Dou uma respirada, uma suspirada, como quem diz, consegui. Eu olhei as amostras dos colegas.
O tema da vitória, inclusive.
Mas eu não sei se foi a tua, se foi a do André, se foi a do Thiago, da Alice, mas tinha uma amostra ali com 5 ou 6 mililitros.
Uma garrafa PET de 2 litros.
Tem algumas pessoas que conseguem encher o frasco com uma facilidade muito mais do que precisa. Eu levo 15 minutos para preencher o 1 ml necessário, pessoal.
Então, a minha sugestão é a seguinte, eu fiz um negócio, antes de fazer o teste, claro, não, eu fui buscar o café da manhã e fiz o vídeo antes, quer dizer, da água na boca, o café da manhã, aí tu tem mais facilidade de produzir saliva.
Porque qualquer coisa, vai lá, procura umas fotos assim, Alice, umas fotos de umas picanhas, ou sei lá, de uma coisa boa, uma comida boa.
O Zé tá brincando,
boa.
Mas no aeroporto tinha, assim, tinha uma foto de um limão e dizia assim, imagine isto. Que é pra pessoa tentar imaginar alguma coisa que vai gerar a saliva.
Mas limão, daí, pô, limão não dá vontade de salivar, Alice.
É, sei lá, foi o que os japoneses botaram aqui como opção pra dar vontade de salivar.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aí. A temperatura eu tô vendo que é alta, né? O clima seco. Questão de poluição na cidade de Tóquio tem? Como é que é isso? Vocês circularam um pouco, na verdade, né? Mas da janela... A gente lembra, Zé, eu lembro muito de Pequim nisso. Pequim tinha uma poluição terrível. A gente ficava, às vezes, alguns dias sem ver o sol. Né? E quando chovia, abria o tempo, né? O sol aparecia, mas na sequência dos dias, de novo, ficava aquele céu, assim, cinza, que não era de nublado, mas era de poluição. Aí é completamente diferente, né?
Posso te dizer, Lucianinho, porque me chamou a atenção isso. Talvez o Andrezinho também. Pela experiência que a gente teve lá de Pequim. Com aquela bruma, né? Hoje é o primeiro dia, tá, o dia tá bonito, como a Alice disse, tem poucas nuvens no céu, dia claro, dia de sol, mas hoje tem uma névoa, uma pequena névoa, a gente tá usando muito do visual, que a gente não saiu do hotel, mas os dias anteriores foram dias limpos, assim, de um amanhecer do céu bem azul, e depois o entardecer também é muito bonito. Então aquele efeito da poluição que a gente nota em Pequim, por exemplo, que a gente teve lá, eu não notei aqui. Olha que em Pequim, quando nós tivemos na Olimpíada, foi um tempo em que havia uma restrição, uma redução obrigatória de poluição. Havia as empresas, as indústrias estavam trabalhando em menor quantidade de colocação de substâncias na atmosfera. Estava tudo reduzido. A emissão de gases na atmosfera estava reduzida em função da Olimpíada. Eu tive depois na China, uma vez com a seleção brasileira, estava um horror para andar na rua. A gente já andava de máscara e não tinha pandemia. Andava de máscara, olhos vermelhos. Aqui em Tóquio, pelo menos no visual, dá para ver longe. Nós estamos num hotel com 24º andar, então tem uma vista muito bonita. E hoje é que ela está um pouco menos clara, com uma bruma mais seca.
Sinal marcou 9:30. Uma pergunta ali, se vocês estão assim todos no mesmo andar, lado a lado, mas vocês não acabam não podendo se encontrar muito, né? Eventualmente para dar uma saidinha para ir na lojinha, enquanto não liberar, né?
Tem uma restrição, Lucianinho, a gente procura se encontrar o mínimo possível. Claro que eventualmente a gente tem alguns encontros de trabalho, assim, mas todo mundo de máscara, nos momentos que a gente está próximo um do outro. A gente tem 15 minutos por dia em que a gente pode sair para comprar comida. Tem uma lojinha aqui de comida na frente do outro lado da rua, do hotel. Então, é o respiro do dia, são esses 15 minutos, que são cronometrados. A gente sai na porta, tem uma pessoa que fica ali na porta, anota.
Você contou, tem um guardinha ali para fiscalizar a tua vida.
Exatamente, o guardinha dá uma fiscalizada. Esses dias os guris desceram e foram num horário em que estava mais cheio ali o barzinho ali, né? E aí... Pô, começaram a ficar preocupados, passaram no caixa correndo, chegaram, 12 minutos, conseguimos. Então, é isso, assim, é bem restrito. A gente, o Rodrigo e o André, né? A gente desce só, assim, pra pegar o café da manhã na recepção que, aliás, é todos os dias o mesmo café, e eu já estou curiosa para saber como é que vai ser o buffet do café da manhã, porque, assim, é um sanduíche, Lucianinho, com tomate, alface, eu acho que é cebola ou é nabo isso aqui, e a outra parte do sanduíche é recheada com ovo, ovinho picado, assim, com tipo de uma maionese. E aí um suco de laranja e um iogurte e umas frutinhas que são, assim, uns pedaços de laranja, assim, com casca. É meio engraçado, sabe? Tem uma cara de comida já mais de meio-dia.
Botei no stories a nossa caixa da surpresa aqui do café, viu?
É, vem numa caixinha.
Mas eu reclamei aí pro Zé Alberto, Alice, achei meio pequenininha essa caixa aí. Eu já estaria com fome aí.
É diferente, né? Um sanduichão, assim. Eu, por exemplo, como, sei lá, uma torradinha, assim, de manhã, no, fruta e tal. Eu não costumo comer um sanduichão tão grandão assim. Mas tá delícia, né, Lucianinho? Que reclamar não dá, né?
Uma pergunta pra vocês que é a seguinte. Bom, a gente já começou aí com o futebol, tivemos a vitória das meninas. Agora, na manhã aqui da quinta-feira, aí pra vocês já vai ser noite, tem a estreia do Brasil no futebol. E na sequência já a abertura oficial, na manhã da sexta-feira aqui no Brasil, vai ser noite aí em Tóquio. Como é que vai ser o esquema? Vocês vão estar liberados já para poder circular, né? Acaba hoje essa quarentena aí de 3 dias.
Liberados para circular vai... até ali, Luciano.
É. Pois é, como pode... é que é isso, assim?
Vai lá, Andrezinho.
O até ali é o seguinte, a gente... a gente imagina que primeiro todos os nossos resultados foram negativados até agora, né? E tem que esperar os de hoje, evidentemente, né? Porque a gente registra num sistema, né? Mas não sei se vocês, mas ao menos para mim não veio nenhum tipo de resultado até agora por esse sistema. E aí a gente vai tá liberado para ir aos locais, às áreas olímpicas, locais de competição, centro de imprensa. Só esses lugares, lugares onde precisa apresentar credencial. A gente não pode andar na cidade, Luciano. O andar na cidade é para ir aos lugares. Então tu vai entrar no transporte, vai até o, sei lá, o ginásio do vôlei, a quadra de tênis, o lugar da natação, coisas assim. Mas a gente não vai poder ir a outros locais da cidade. Isso vai valer por 14 dias. Né? Então tem que contar aí. Fazer toda a
quase todo o tempo da Olimpíada, um pouco menos.
É, né? Praticamente. O Rodrigo tinha feito um cálculo, acho que faltando 4 ou 5 dias é que a gente está liberado para andar realmente um pouco mais, com um pouco mais de liberdade. Né? E ainda vigiados pelo aplicativo, né? Porque o aplicativo tem um... Além desse que a gente já citou, que a gente registra as coisas, tem um outro aplicativo que vai no nosso celular, que ele fica ligado com o GPS, que ele mostra exatamente aonde tu está indo o tempo inteiro, até para monitorar se tu teve contato ou não, por exemplo, com alguma pessoa que tenha sido infectada com coronavírus e que esteja dentro desse sistema que é utilizado aqui no Japão.
Agora, minha sacanagem, Alice, parece que aqui no Brasil a dona Patrícia e a dona Regina já baixaram este aplicativo também para controlar tudo, onde o Andrezinho e o Zé Alberto vão de um lado para o outro.
Eu acho que está muito justo, tem que controlar mesmo. Por enquanto eles estão circulando só assim, da cama para o banheiro, do banheiro para a cama, para a escrivaninha, e era isso.
Caixinha.
Mas daqui a pouco estamos de olho.
Ô, Luciano.
Elas se reuniram no aeroporto em Porto Alegre e fizeram essa...
Como é que é o nome do aplicativo?
Da existência dos aplicativos, né, Zé? Já fizeram uma encomenda do aplicativo.
Nada, Cocoa, Lucianinho, não, Cocoa é o aplicativo.
Os japoneses é que consultaram elas para saber como é que se fazia.
Tecnologia brasileira.
A verdade, Luciano.
Já fala, Rodrigo. Bem.
A verdade é que o governo japonês tem uma tela lá no Centro de Inteligência de Tóquio em que eles têm o nosso mapa de calor. Por enquanto, nos dias 1, 2 e 3 da quarentena, hoje é o número 3, o nosso mapa de calor está aquele borrão vermelho no quarto do hotel, com alguns borrõezinhos amarelos durante 15 minutos até a loja de conveniência ali do outro lado da rua. Depois, até o dia 2 de agosto, o nosso mapa de calor vai estar vermelho apenas nos locais de competição. Do hotel pro Budokan, lá, o ginásio do judô. Do hotel pro estádio olímpico. Do hotel pra arena do vôlei de praia. Do hotel pro centro aquático Ariake. É só pros locais de competição. A partir do dia 3 de agosto, aí sim, o nosso mapa de calor está liberado. Aí sai a restrição da bolha olímpica e a gente passa a ser liberado para andar como um cidadão japonês. Com todos os cuidados, é verdade, mas
total.
Sem essa fiscalização.
Sim. Deixa eu perguntar um negócio, Zé Alberto, Alice, Andrezinho.
Ô, Lucianinho, deixa eu te interromper rapidamente. O Thiago Siriqueira pede que todos respondam ao WhatsApp, urgentemente.
Ai, meu Deus. A pergunta é a seguinte, pessoal. Como é que funciona isso? Até, talvez o André possa trazer para a gente. Como é que funciona esse deslocamento, Andrezinho? Porque, por exemplo, tu está no hotel aí. Daí tu vai cobrir o judô. O judô é em determinado local. Terminou o judô, mas tu quer ir para o vôlei. Como é que funciona isso? Tem um transporte que saia do judô ou tu tem que voltar para um outro lugar para...
Dentro do transporte público.
Transporte público normal da cidade,
não,
é isso?
Desculpa a expressão.
Não, transporte olímpico oficial.
É o transporte olímpico, eu me equivoquei. Dentro do transporte olímpico. É aquele mesmo sistema, Lucianinho, né? Tu pega tu espera o ônibus da organização, aquele que é para os credenciados, e aí tu tem aquelas rotas, né? E aí dentro da rota que te leve ao local do teu interesse, digamos assim. Sim. Ou volta para o centro de imprensa, que ali sai para qualquer lugar, se não tiver a rota.
Eu estive me informando, até mesmo sem sair daqui, quem está trabalhando para a OBS, que é a empresa do Comitê Olímpico que trabalha com rádio e televisão...
Ah, eu tenho uma amiga que trabalha nessa empresa, Zé Alberto.
Ah, é?
Cuidava da ginástica, na área da ginástica era com ela.
Quem está trabalhando com a área de comunicação da OBS, dando uma assistência muito legal, e pô, é nosso amigo, o grande Silvio Ávila, fotógrafo, ex-fotógrafo da Zero Hora, que esteve conosco na Olimpíada de Atlanta, na primeira das grandes coberturas da RBS. O Silvio Ávila era o fotógrafo, junto com a Cláudia Coutinho, que era a repórter. O Silvio Ávila, no Rio, ele estava pela Confederação de Vôlei, fazendo fotos oficiais para a Confederação, e agora ele foi contratado pela OBS e está prestando serviço. E ontem eu falei com ele, e ele contou que o transporte é o seguinte: o nosso hotel é um hotel credenciado, oficializado, então tem uma parada do ônibus oficial, que é muito próximo, eu só não vi de que lado do hotel é. Então tu sai da recepção, vai até o ônibus, entra dentro daquele ônibus, já é considerado área olímpica, e ele te leva para o centro de imprensa. A partir do centro de imprensa, tu pega o ônibus ou o transporte oficial, sempre dentro da chamada bolha, porque o transporte já é, o motorista está testado, o ambiente é sanitizado. Lá tu só faz a revisão técnica de segurança do teu material, e depois tu já parte para os locais de competição. Então esse é o trajeto. Tu anda dentro de um...
Parecido com Pequim sem pandemia, né? Porque em Pequim era assim, a gente ia pro IBC...
Em Pequim era assim, a diferença é que Pequim
pegava para todos os lugares, né?
Em Pequim era um pouco mais sofisticado. A gente fazia a revista do material no hotel mesmo.
Na saída.
Já o detetor de metais e a segurança era no hotel. Já entrava no ônibus e podia circular normalmente por onde o ônibus te levasse.
Tem uma curiosidade, Lucianinho, Zé, que eu tenho acompanhado, que o pessoal está passando aqui, que é o seguinte: agora faz 30 graus aqui, tá? São 9h39 da manhã. Vai subir, vai chegar a 33 graus, com sensação térmica de muito mais. E aí quem já está circulando pelas arenas, muitas vezes chega e vai medir a temperatura, e obviamente a temperatura está mais alta do que 37, a temperatura corporal, né? Aí as pessoas são colocadas em um cantinho com um ventilador, para ver se baixa um pouco a temperatura corporal, para medir de novo, para ver que não tem febre e que daí pode entrar na arena para fazer a cobertura da competição. Eu estava vendo, por exemplo, a arena do skate aqui. Imagina, é só cimento, aberta, é muito, muito calor. Os atletas, inclusive, estavam falando disso, né? Que vão passar muito calor e já estão passando nos treinamentos. Então, tem essa curiosidade a mais aí da questão do controle da Covid, mas que, somado ao calor, vai precisar de uma série de cuidados extras aí da organização.
É uma competição, é uma Olimpíada histórica, né, Alice e pessoal, porque tem muitos detalhes aí com relação à pandemia, né? Coisas que a gente nunca imaginou que talvez tivesse que lidar numa situação como essa aí de vocês de cobertura. E claro, os atletas também, né, que estão vivendo um momento completamente diferente do que se esperava, né?
É outra situação, né? Até estranho, porque a gente estudou como é que seria. Na verdade, ao invés de ir para cá estudar o que é a Olimpíada em si, né, mais ou menos todo mundo tem um conhecimento básico, a gente estudou muito exatamente essa questão dos nossos movimentos, enfim, né? O Thiago, que ali citou há pouco aí, tem que ter na cabeça tem que ter todos os regulamentos, parece o plantão esportivo, sabe, Lucianinho? Tem que ter na cabeça todas as regras de tudo, né? As regras para transmissão, regras disso, daquilo, porque ele assina como responsável,
né, digamos assim, pela equipe pelos nossos passos. Então, né, ele é a primeira pessoa a ser comunicada se alguma coisa estiver fora da linha, digamos assim, dentro dessas restrições. E aí ele foi nos passando e vai nos passando diariamente várias dessas regras, desses controles de horários, enfim. E é uma coisa difícil, assim, porque tu, por mais que tu queira ou consiga assimilar, são às vezes pequenos detalhes. Assim, ó, tu, até esses 3 dias, para mim, ao menos, não seria me acostumar que eu tenho que acordar, pegar um termômetro e medir a minha temperatura, sabe?
É uma
posso
loucura,
passar batido um dia desse, então.
Imagino agora que vocês vão começar a correria do dia a dia, porque por enquanto vocês ainda estão.
Isso.
E por isso que o nosso papo está muito com, né, muito em base na estrutura, isso que vocês estão fazendo, mas daqui a pouco vai ser pauleira do dia a dia, né?
Isso. Por exemplo, calor, eu já coloco do lado do celular com o despertador, eu já boto o termômetro, porque aí eu já olho para ele quando eu acordo. Eu me lembro que eu tenho que fazer isso.
Sobre o calor, o meu eu boto em cima do celular, que é para não ter problema. Sobre o calor. Eu participei da entrevista do Isaquias Queiroz, foi no dia que ele chegou na canoagem, e eles estão distante de Tóquio, 80 quilômetros, onde foi a competição de canoagem nos Jogos Olímpicos do Japão nos anos 60. Não será lá de novo a competição, será num outro local, numa outra raia. E o Isaquias estava dizendo que ele estava estranhando muito o calor. Olha, ele é do Nordeste, ele é baiano. Ele estava estranhando muito o calor, claro, era primeiro dia, tem todo o efeito da viagem, mas que o calor estava pesando, inclusive num atleta, e num atleta que compete ao ar livre, que compete numa modalidade que é na água, tudo bem, e ele mesmo está dizendo que o calor vai ser uma influência nesses Jogos Olímpicos, para quem não está bem preparado pode sentir esse efeito.
Bom, Alice, a gente acompanhou a estreia do Brasil, das gurias do Brasil, aplicando essa goleada na China e no futebol feminino, né? E a gente está tentando fechar o contato aqui, estou só aguardando o pessoal me confirmar, porque as gurias do Brasil, elas têm uma música tema, né, Alice?
Tu queres que eu cante, Luciano?
Ah, eu gostaria muito que tu cantasse.
Avisa lá, o Brasil chegou! Essa música já está bombando, Lucianinho. Na verdade, eu vou te dizer, assim, as gurias do Brasil, elas têm essa característica. A Marta toca cavaquinho, toca banjo, a Pia toca violão lindamente. Então, e essa música já pegou, já tá todo mundo super embalado por ela. E não tem jeito melhor de embalar uma música do que com essa goleada de 5-0. Sabe que ontem, ainda no pré-jornada, na madrugada da Gaúcha, a gente conversava sobre palpites e os guris falaram 2-0. Eu falei 3-0, o Andrezinho ainda veio comigo. Não, vamos numa goleada. Ninguém supôs esses 5-0. Do Brasil sobre a China, foi realmente uma estreia de luxo que nos deixou muito, muito, muito felizes. Eu sou muito fã dessa seleção e eu realmente espero que venha esse ouro aí que as gurias tanto esperam e tanto merecem. Sei que o caminho é extremamente complexo, o próximo adversário, por exemplo, já é uma pedreira danada, mas essa estreia nos deixou muito felizes. E o Brasil não chegou só, o Brasil chegou chegando, né? Arrasando.
Vamos pedir pro pessoal, Ismael, roda um trechinho da música, a gente tem a gravação aí pra gente ouvir. A Gabi Fernandes, vamos ouvir. Aqui no Bom Dia Tóquio, dentro do Show dos Esportes.
A letra é linda demais, o refrão é animado, mas a letra é linda.
Sinal da Gaúcha marcou 15 para as 10 aqui no Brasil, 15 para as 10 da manhã, lá em Tóquio.
De casa, hoje é um estádio de futebol. O que antes era só um sonho de menina, hoje é realidade. Chegou a hora, vai jogar bola. Quantas vezes você já sonhou em chegar bem onde você tá agora? Pois é, chegou a sua hora, menina. Quantas vezes já te disseram que não conseguiria? E conseguiu, hoje tá entre as melhores do Brasil. Calando a boca de quem duvidou. E o impossível era só questão da opinião de quem falou. Falou, mas estava errado. Cê tem um anjo te guardando. Ele pediu pra eu dar o recado.
Bom, com essa música ao fundo aí, eu quero saber do Rodrigo Oliveira. Rodrigo, deixar isso como trilha, então, do nosso Bom Dia Tóquio. Temos modalidades importantes aí, novas, e que o Brasil tem chances de medalha, né, Rodrigo? Como o skate e o surf.
Foi uma grande notícia, viu, Lucianinho, para o Brasil, para as chances de medalha do Brasil, a inclusão do surf e do skate. Eu acredito, inclusive, que o Brasil vai superar as 19 medalhas da Rio 2016, muito por conta desses esportes. No surf, o Brasil tem o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira no masculino, que tendem a fazer uma dobradinha, ouro e prata, não sei em qual ordem. Essa dobradinha não acontece desde o vôlei de praia de 96. No feminino, no surf, a Tatiana Weston Webb, que é gaúcha de Porto Alegre, mas se mudou para o Havaí com 2 meses de idade. Ela é candidata ao pódio, não favorita. E no skate, principalmente no skate feminino, tem uma chance de ter um pódio triplo, porque o Brasil tem a Raíssa Leal, de apenas 13 anos, a Letícia Buffoni e principalmente a Pamela Rosa, que é a grande favorita. E tem ainda no masculino alguns nomes importantes. Mas são modalidades novas nas Olimpíadas, então estão surgindo, digamos, alguns problemas, algumas pequenas reclamações de atletas. Por exemplo, na categoria street masculino, o principal nome brasileiro do skate é o Kelvin Heffler, paulista do Guarujá. E ele não gostou da pista, na pista ali no bairro de Ariake. Ele disse que a pista tem muito atrito, ou seja, a roda do skate, ela trava muito. Isso é muito comum, Luciano, quando é uma pista nova, uma pista pouco usada. Como ela, a pista não está gasta, tem muito atrito e o skate desliza pouco. E é normal, a pista não é que ela é pouco usada, ela nunca foi usada. E os skatistas gostam de uma pista mais gasta, que tenha menos atrito e por isso o skate desliza mais. E no surf, o problema é o tamanho das ondas. Pois hoje pela manhã, os 4 surfistas brasileiros, no feminino a Silvana Lima e a Tatiana Weston Webb, e no masculino o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, concederam entrevista e eles relataram que as ondas estavam muito, muito pequenas na praia da província de Chiba, 100 quilômetros aqui de Tóquio. Esses surfistas, Luciano, estão acostumados a surfar ondas de grandes a gigantes no circuito mundial, e as ondas aqui no Japão, elas são pequenas. A grande esperança dos brasileiros é a chegada de um tufão. Tem uma previsão de um tufão nos próximos dias no Oceano Pacífico. O tufão não é aqui no Japão, tá? Nós não precisamos
nos preocupar. Pois é, não me assusta, Rodrigo Oliveira, dizer que estão esperando um tufão, não, né? Não, não me assusta.
O Gabriel Medina, eu entrevistei o Gabriel Medina no aeroporto de Guarulhos, ele veio no mesmo voo que a gente, e ele disse, olha, o tufão é uma coisa ruim de uma forma geral, mas pro surf ele é bom. Claro que o tufão não é na praia, o tufão é num ponto bem distante no Pacífico, mas que gera um efeito cascata e aumenta o tamanho das ondas. E olha, Luciano, quanto maiores as ondas, melhor para o Brasil, porque os surfistas brasileiros são muito bons. Eles são bons em qualquer tipo de onda. Aliás, o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira são os melhores do mundo. E o Ítalo Ferreira é o atual campeão mundial, o Gabriel Medina é o atual líder do ranking mundial. Quanto maiores as ondas, maior a chance de medalhas para o Brasil. Mas digamos que existe essa pequena controvérsia em relação a esse pequeno desconforto com o tamanho das ondas no surf e com a pista pouco gasta no skate.
Bom, Alice, está na linha para falar conosco, ela que canta com a sua voz maravilhosa aqui no Bom Dia Tóquio. A Gabi Fernandes está na linha com a gente. Alice, vou te dar a primazia de conversar com ela. Tá rolando no fundo aí o som. Sobe o som, Ismael. Gabi, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha.
Fala, Luciano. Tudo bem? Boa noite para quem está no Brasil. Bom dia para quem está em Tóquio. Grande beijo aí para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Oi, Alice, Gabi.
A gente estava falando que a música está maravilhosa, né?
É, Gabi, que música linda, a gente está adorando te acompanhar, que prazer te ter aqui com a gente na rádio. Eu queria que tu contasse pra gente os bastidores dessa música, como é que é a história dela, né? Porque é uma letra tão legal, tão forte, para quem gosta, acompanha futebol feminino, para as meninas que vivem o futebol feminino, que sonham e que vêm nesse momento de Olimpíadas e do próprio Mundial, né? Se vêm ali representadas e sonham estar ali, cada vez mais a gente tem as mulheres representando aí, né? Como é que são os bastidores, a história dessa música? Conta pra gente.
Oi, Alice. Bom, primeiramente, prazer é todo meu de estar aqui falando com vocês. e contar um pouquinho dessa história maravilhosa. Eu sempre tive o sonho de ser jogadora de futebol desde criança e acabei trocando esse sonho pela música aos 14 anos. E a minha história com as meninas, né, com as jogadoras da seleção, começou ali em 2019, que eu fiz uma paródia para elas depois da Copa do Mundo, e elas acabaram acompanhando meu trabalho. Depois eu fiz mais alguns trabalhos relacionados ao futebol, tudo de coração, postando no meu Instagram. E aí isso acabou chegando até a CBF, chamando a atenção da CBF. E aí veio esse convite da parceria para que a gente fizesse, então, música para seleção feminina e para seleção masculina. E o primeiro projeto desse foi agora para as Olimpíadas. Então eu estou muito, muito, muito feliz de estar aí com essa música embalando esse primeiro jogo das meninas. Foi sensacional, eu só tenho gratidão no meu dia de hoje e nesse momento que eu estou vivendo.
E é muito legal, né, ser uma trilha, enfim, de uma história que está sendo construída, né, Gabi? A gente sabe que o futebol nos mostra, o esporte nos mostra que a música tem uma relação muito íntima, né, com a emoção que o esporte nos traz. E eu acho que isso fica marcado. E eu imagino a alegria daqui a pouco da intérprete poder ter a sua música como, né, Zé Alberto, como uma marca de um momento importante, né, na história de tanta gente.
Cara, eu não sou indelicado ao ponto de perguntar a idade da Gabi, mas o negócio é o seguinte, ela é de uma geração, independente ela dizer ou não, ela é de uma geração que já se criou com o futebol feminino sendo olímpico. Isso aí aconteceu. O surgimento do futebol na Olimpíada feminino é de 25 anos atrás. E a seleção brasileira, o Brasil como nação do futebol feminino, ele se cria pela Olimpíada, não é pelos campeonatos mundiais. Eu falei isso bastante na transmissão da vitória brasileira. É muito legal ver o futebol feminino no Brasil dentro de uma Olimpíada especificamente, com gente como uma formiga que jogou todas as Olimpíadas. Então é muito legal ver essa homenagem que a Gabi está fazendo. E dentro do universo, o futebol feminino, essa é que é a verdade, ele já tem um universo, e um universo olímpico muito bonito, que tem duas medalhas de prata, que tem outras duas chegadas na disputa do bronze, e que esse ano, se Deus quiser, vai de novo pro pódio. Vamos tentar de novo com as gurias comandadas pela Pia, que também, né, Gabi, tem um espírito muito legal, mesmo não sendo brasileira, para entrar nessa vibe da música e da alegria do futebol.
Não, isso fez toda a diferença mesmo, essa vibe da Pia, esse ser humano maravilhoso que ela é. E falando até da construção dessa música, como o Luciano tinha perguntado, e a Alice, a gente teve uma conversa muito legal, uma reunião com a Pia, tanto eu quanto o Charles Gavan, né, que também está nesse projeto. E a própria Pia passou para nós muitas das palavras que ela usa com as meninas, muito da mentalidade que ela usa ali de liderança. Então, construir essa música baseado em tudo que ela falou pra gente foi muito mais fácil e acho que deixou o trabalho maior ainda e bem mais bonito. E aí a gente teve essa honra de ter a participação da Pia gravando no estúdio com a gente, participando do clipe, participando da música, tocando. E com certeza isso deixou muito mais especial para as meninas também.
Eu acho que ficou maravilhoso e vai marcar muito esse momento. E a Pia é uma grande figura. Eu acho que ela é um personagem desse time Brasil aí que está em Tóquio. Ela é uma figura espetacular. Eu acho que deve ter sido muito legal realmente esse momento aí de ter compartilhado com ela, né, Gabi?
Nossa, demais. Assim, eu já era fã, como amante do futebol mesmo, eu já era fã da Pia, do trabalho que ela vinha realizando. Mas no dia que eu a conheci pessoalmente, o sorriso que ela abriu, quando ela soube pro que eu estava ali, que era para um projeto musical junto com a CBF, ela achou fantástico. E eu acho que essa relação dela com a música também traz essa atmosfera para as meninas e muda completamente. A música, ela é capaz de mudar o seu estado de espírito em qualquer situação. Então, ter uma música minha hoje ali embalando as meninas é um sonho que eu estou realizando, com toda certeza.
Sabe que eu lembro sempre, pessoal, de uma figura que certamente a Gabi também se inspira, que é a Shakira, que ela tem uma relação muito forte com o esporte, especialmente com o futebol, e a Shakira é quase como uma especialista em músicas de tema de Copa do Mundo, enfim, de competições importantes, né? Eu acho que é aquilo que eu falei antes, a relação, né? Música com esporte tem tudo a ver, né? Em todos os momentos.
Tudo a ver. Ainda mais, assim, a gente fala no Brasil, são as duas paixões do brasileiro, é música e futebol, né? Então, por que não juntar?
Querida, a gente quer te agradecer aqui.
Lucianinho, acho que vale também o registro para quem não viu, procurar o vídeo, né? Porque o clipe tá sensacional também, além do embalo da música ser legal, o Charles e a Gabi, mas tem também, cara, imagens maravilhosas, os cortes, os flagrantes, assim, de jogos, treino, da concentração.
A família também, né?
A família, pá, o negócio, olha, o final é apoteótico, assim, com a mensagem de força, eu me liguei demais.
No, é emocionante,
clipe,
Zé,
na
emocionante.
Música e no clipe como um todo, sabe?
Sensacional. E fica também o convite aqui, pessoal, que daqui a pouquinho, meia-noite, sai a música da seleção masculina também, Moleque de Seleção, com participação de Xande Pilares, vai estar disponível em todas as plataformas. Mais um desse projeto com a CBF aí, que eu tive a honra de escrever a música e de ser uma das intérpretes.
Pô, fica a dica então, hein, pro
coisa
pessoal
linda,
se ligar.
Linda, Gabi, adorei.
É, muito bom. Gabi, um beijão, obrigado por nos atender aqui na Gaúcha. Quem sabe a gente vai te incomodar mais vezes aí durante essa Olimpíada. Grande beijo.
Com toda certeza, um grande beijo para vocês. Obrigada pelo carinho e pelo espaço, gente.
Vamos ouvir aí. E a gente já vai encerrando o nosso show dos esportes e o nosso primeiro Bom Dia Tóquio. É nesse embalo, chegou o Bom Dia Tóquio, dentro do show dos esportes. E sempre lembrando, né, meus queridos parceiros aí do outro lado do mundo, da nossa turma, levou vocês até aí, né? Nossos parceiros comerciais inestimáveis. CRS, conheça os programas de estágio e aprendizagem do CRS Tramontina, o prazer de fazer bonito Fiber, a máscara oficial da Comissão Olímpica e do time Brasil, e Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Então, beijo, Alice, bom trabalho nesta quinta-feira por aí já no Japão, aí em Tóquio.
Beijo, Lucianinho, boa noite para todo mundo, bom descanso, amanhã tem os guris em campo, os guris do Brasil, a gente vai estar na torcida também, não tem a menor dúvida disso. E deixa eu te dizer que o Bom Dia Tóquio, bom dia bem facinho aqui, é Ohayô, então a gente já vai botar um Ohayô Tóquio aqui e ficamos nesse encontro direto aqui no show, estamos conectados em todas as nossas plataformas do Grupo RBS, trazendo Tóquio para os gaúchos, fazendo a conexão Japão-Rio Grande do Sul. Um beijão, obrigada.
Beijo, Ohayô. Ohayô, Andrezinho. Ohayô, Rodrigo. Ohayô, Zé Alberto. Valeu, guris.
Até mais.
Valeu, Luciano.
Saudações olímpicas.
Um abraço para essa turma maravilhosa. Um abraço para o Thiago Cirqueira, que comanda a tropa lá em Tóquio. Bom, show dos esportes vai ficando por aqui nesta quarta. Amanhã tem futebol da Gaúcha. Né? Tem o Inter na Copa Libertadores da América. Mas estaremos de volta na sexta-feira e com mais Bom Dia Tóquio. E daí sim, já com muita coisa rolando, tem vôlei na noite da sexta-feira, estaremos juntos. Valeu a parceria, abraço gigante. Tchau.
Show dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.